Feche seus olhos um minutinho. Curve a sua cabeça se você puder. Coloque a sua mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso bálsamo, Tu és o nosso amigo consolador. Espírito Santo, Tu és a força da minha vida. Tu és o combustível que eu preciso todos os dias pela manhã para dar o primeiro passo da minha cama. Espírito Santo, sem Ti eu não consigo fazer nada. Espírito Santo, eu sei que o Senhor esteve conosco o dia todo nas decisões que tomamos, aonde caminhamos, o que falamos. E talvez, Pai, algum de nós nem honrou o Senhor, nem Te agradou neste dia. Nem se parou um minuto, um tempo para falar com o Senhor neste dia. Eu sei que o Senhor, como um pai, o Senhor entende, mas também como um pai, o Senhor espera que o filho fale contigo. Então, como filhos, eu quero nesta noite pedir perdão se por acaso nós passamos hoje desapercebido e não conversamos contigo, Senhor. Quero Te pedir perdão se por acaso dos nossos lábios saiu algo que não Te agradou. Mas, meu Deus, nesta hora nós estamos aqui, talvez cansados fisicamente, talvez com o nosso coração entristecido, talvez tenham pessoas aqui que perderam entes queridos, e possivelmente entrou pessoas neste lugar precisando de respostas, meu Deus. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor, como um vento, vai soprar nesta noite em nossos ouvidos e vai encher os nossos ouvidos da Tua paz, da Tua palavra que nos conforta e nos consola. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, que nós, como uma terra boa, venhamos rasgar, abrir o nosso coração, para que a Tua palavra, como uma semente, possa ser plantada e venha germinar, e a nossa vida não seja mais a mesma a partir de hoje. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, os meus irmãos que estão aqui, e aqueles que também não puderam estar aqui. Que o Senhor possa os abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Nós estamos tratando sobre mordomia nesse mês de fevereiro, e possivelmente você já aprendeu algo sobre mordomia, sim ou não? Quantos aprenderam algo? Mas talvez o que mais fica na nossa mente e no nosso coração é que mordomia é servir, é administrar algo que nos foi dado, que nos foi confiado, para nós administrarmos da melhor forma, nós servirmos da melhor forma, nós darmos o nosso melhor, de uma forma que o mordomo, ele é tão confiado pelo seu patrão, o seu chefe, o seu senhor, que o seu senhor descansa das tarefas que foi entregue ao mordomo, porque ele sabe que o mordomo vai cuidar, sim ou não? Vai cuidar da melhor forma, vai se sacrificar, vai possivelmente abrir mão daquilo que é para ele, para fazer aquilo que o seu senhor o pediu para fazer. Talvez nós, como mordomos cristãos, nos foi entregue hoje como pais. Quantos são pais e mães aqui? Levante suas mãos. O Senhor nos entregou uma família, filhos lindos, maravilhosos. O Senhor nos deu esposas maravilhosas, amém? Amém? Amém. O Senhor nos deu maridos maravilhosos, amém? Nos confiou. A palavra do Senhor diz que Deus fez com que o homem se unisse à sua mulher e os dois fossem uma só carne. E aí então o Senhor confia um ao outro. E o Senhor nos deu filhos e o Senhor está me dando netos agora. Eu não podia deixar de falar isso. Aleluia! Deus é bom. Estava cansado de adotar neto dos outros, viu? Eita glória! Mas o Senhor confiou. Porque se você não fosse capaz de ser ou de ter, o Senhor não teria dado entregue em suas mãos. Nada o Senhor nos dá para nós nos perdermos. Ele confia algo em nós, ou para nós, porque Ele sabe que somos capazes de realizar. Aqueles que o Senhor tem separado para servir na obra, o Senhor tem capacitado e acreditado que somos capazes de fazer. E não se iluda, talvez você ainda não foi despertado em fazer algo na igreja, mas eu vou profetizar aqui, amém, que eu sou profeta, amém? O Senhor vai te pegar na curva e você vai fazer na obra do Senhor. Não adianta fugir, porque o Senhor não nos chamou simplesmente para sermos testemunhas daquilo que Ele faz, Ele nos chamou para realizar a sua obra. Então chega de testemunhar a bênção, a vitória dos outros, aquilo que os outros realizam. Vamos nós fazer a nossa parte, sim ou não? É, cutuca seu irmão aí e fala, vai fazer a obra, rapaz, em nome de Jesus. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Você tem a Bíblia aí? Quem tem diz amém. Joel 2:28. Só os crentes raiz sabem que está escrito lá. Ah lá, já ouvi um aleluia. Livro de Joel, se você tem a Bíblia, aquela que é de papel, sabe aquelas de papel? É no Antigo Testamento, né? Mas se você tem no celular, é só procurar aí, irmão. Livro de Joel, profeta Joel, livro dos profetas menores, 2:28. Joel 2:28. Diz assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne ou todos os povos. Os vossos filhos, tem filhos aqui? Diga amém. As vossas filhas, diga amém. Profetizarão, os vossos velhos, eu não vou falar dos velhos, terão sonhos. Os vossos jovens terão o quê? Visões. Quem já conhecia esse texto? Quem está vivendo esse texto? Quem está tendo visão? Quem está profetizando? Só os velhos sonham, está escrito no texto. Os velhos sonharão. Mas o interessante de analisar essa profecia de Joel, e se você, na sua casa com um tempinho, você ler desde o primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, Joel, ele começa advertindo, recebendo de Deus uma profecia, e advertindo a todos, e falando, olha, eu vou dizer algo, contar uma história que Deus me disse, algo que Deus me mostrou, e isso vai ser contado por muitos anos. Então, eu quero que vocês ouçam bem e falem para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos para a próxima geração, e de geração em geração, porque é muito importante isso que eu vou dizer. Joel fala assim: não deixe de contar, e que todas as gerações vá contando para a próxima geração. Ele conta uma história de desolação, ele conta uma história de derrota do povo. O Senhor mostra para o profeta algo que está acontecendo no meio do povo, no meio da nação. E ele conta uma metamorfose que está acontecendo. E olha, eu lendo isso, e eu confesso que eu fui treinado nesse texto para pregar sobre prosperidade, pastor Felipe. Sobre esse livro. Mas eu lendo desde o início do livro, então o profeta Joel, ele começa a contar uma metamorfose que estava acontecendo naquele tempo. Ele fala assim, olha, uma lagarta nasceu, e aquela lagarta se alimentava um pouquinho. Passou um tempo, quatro fases, essa lagarta, ela criou uma pele. Passou mais um tempo, começou a crescer pequenas asas e pequenas patas. Mas o último estágio dessa lagarta, as asas já eram fortes e as pernas compridas. E o nome desta última lagarta, que já era um gafanhoto, era Destruidor. Deus mostra isto para Joel. Deus dá essa visão do que estava acontecendo no meio do povo. Deus conta tudo, mostra para o povo aonde é que o povo estava errando. Por que que está acontecendo isto no meio do povo? Existia idolatria, existia frieza espiritual, existia afastamento espiritual, existia falta de intimidade e de vida com Deus. O povo que outrora havia sido abençoado, vivendo milagres, coisas que se a gente contasse ninguém acreditaria, você tem que viver. E na maioria das vezes o milagre é isso. Você pode contar, a pessoa não acredita. Como na última vigília aqui, nós estávamos tocando, quase 3 horas tocando, e num determinado momento eu e algumas pessoas no altar e na igreja começamos a ouvir um shofar tocando. Shofar é um instrumento assim, um chifre de carneiro, que era tocado para declarar a vitória do povo. E nós passamos a ouvir esse shofar. Outras pessoas não ouviram, mas nós ouvimos. E Deus estava declarando a vitória sobre essa igreja neste lugar, naquela vigília. Então Deus usava símbolos, instrumentos. Agora eu quero que você analise comigo. Quando Deus quer tratar algo com a sua igreja, com o seu povo, Deus usa profetas, Deus usa pastores no altar, Deus usa crianças, Deus usa canções. Eu não sei qual é o nível espiritual da igreja, eu não sei se tem visitantes aqui hoje, eu não sei se tem desviados ou aqueles que estão frios na fé. Eu sei o seguinte: Deus nos chamou para ser mordomos, mas para chegar ao ponto de nós servirmos, de sermos mordomos, então nós temos que passar por um processo de fortalecimento. Porque para ficar fraco é facinho. Qualquer enfermidade derruba a gente, sim ou não? Eu estava com 140 quilos. E aí eu fiquei feliz que eu estava emagrecendo, Mário. Mas era diabetes. E perdi 40 quilos. E aí, melhora as coisas, né? E aí eu passei a tomar insulina. E agora estou engordando de novo, agora estou começando a ficar preocupado de novo. Porque a gente não tem domínio sobre o nosso corpo, praticamente. Se você não se esforçar, se você não cuidar da sua saúde, isso do corpo físico e do corpo espiritual, da vida espiritual, é da mesma forma. É da mesma forma. Olha, eu vou exemplificar bem rápido aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Quando o profeta ele começa a ver lagartas, ele está olhando para mim e para a sua vida. Acabou de nascer a lagarta, saiu do ovinho. Um bichinho feio. Está ali. Não tem perna, não tem asa, não tem nada. É o pecado nascendo na nossa vida. É coisa que a gente não percebe, são coisas pequenas, pequenos desvios de caráter cristão, pequenas situações que a gente troca, a gente deixa, a gente acredita, Rômulo, que se a gente deixar de vir num culto, ficar 1h30, 2 horas aqui, a gente vai ganhar tempo. E aí a gente se enrola tudo lá fora com o cliente, dá tudo errado, com o serviço, com família, ou com série que você tem que assistir, sei lá, as novelas da Record. A gente acha que vai ganhar tempo. Então são pequenas coisas. Ah, Deus me chamou para orar na madrugada, eu não vou. Não, hoje eu não vou. Aí você acorda todos os dias 3 horas da manhã. Eu tenho certeza que tem gente aqui que o Espírito Santo acorda 3 horas da manhã toda madrugada e você fala, é para beber água. Não é não, irmãos, é para orar. O Espírito Santo está te acordando porque ele está te esperando para falar com você. Pequenas coisas, uma lagarta, sem informação nenhuma. O tempo vai passando, essa lagarta que é um corpo vivo, que é algo que está crescendo como uma enfermidade em nós, ela passa a crescer uma pele sobre ela, começa a criar uma casca, e você vai mudando de fase nos seus pecados, na sua frieza espiritual. A gente vinha 3 cultos na semana, a gente passa a vir 2 e acha que é normal. A gente não evangeliza mais, a gente não ora mais. A gente já passa a ouvir uma musiquinha mundana, secular, porque não tem problema nenhum. São coisas pequenas, que a gente percebe que não faz mal para a gente, e se fizer, a gente pensa, está fazendo mal só para mim mesmo. São coisas pequenas, e vai crescendo, cresce essa casca, essa pele sobre essa lagarta. Ela mudou de fase, de segunda fase. O nome dela já é cortador. ela começa já a pensar em comer pequenas folhas, pequenos pedacinhos, coisa pequena, ela não precisa de muito para se alimentar não, porque ela sabe que se ela comer um pouquinho todo dia, ela vai mudar de fase, ela vai ficar forte, vai crescer. Passa um outro tempo, essa lagarta, ela começa a criar patas pequenininhas e pequenas asas, ela não consegue voar ainda, mas ela já consegue caminhar um pouquinho, andar um pouquinho. E da mesma forma o pecado vai evoluindo na nossa vida, a frieza espiritual, o distanciamento, né? É como um microfone, se eu falar perto do microfone, todo mundo vai ouvir alto. Essa é a terceira fase. Cresceu, passa a ser o devorador. E não vou falar de dízimo e oferta aqui não, porque isso foi massacrado nos últimos anos sobre isso. Não é este devorador, estou falando da nossa vida espiritual, que também podemos incluir isso. Porque se somos gratos e o amor do Senhor nos invade, então nós devemos agradecê-lo em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente começa a perceber que algumas coisas já começam a ser roubadas da nossa vida. Situações que antes a gente não perdia, a gente começa a perder. Aquele desânimo que a gente nunca tinha, que a gente falava assim, ah, não vou parar nunca, não vou deixar de fazer, imagina, isso não vai acontecer comigo. E você começa a perceber que isso começa a acontecer na sua vida. O último ponto, já é um gafanhoto, essa lagarta já é um gafanhoto formado, forte. E se você procurar na internet, você vai ver nuvens de gafanhoto chegando em plantações. Quem já viu? Devoram tudo em segundos. Sim ou não? Chega aquele bando de gafanhoto forte, com asa forte, com pernas fortes. Nesse momento, Satanás, ele já está tomando conta da nossa vida. Satanás já está infiltrado no meio do povo de Deus. Foi isso que o profeta Joel viu. Foi isso que Deus mostra para o profeta Joel. Começou com um ovo que nasceu, uma pequena lagarta, que não tinha nada, que era simplesmente um vermezinho. E o tempo foi passando, e à medida que isso é alimentado, ela vai crescendo e tomando força. E quando tomou força, o seu nome é Destruidor. A palavra do Senhor diz que o pecado gera morte. Que o pecado, ele nasce no nosso coração. Que o desejo de pecar, segundo diz o livro de Tiago, ele nasce dos nossos anseios, daquilo que nos atrai. Existem coisas que nos atraem neste mundo. Nós não vivemos com asas no trabalho, no nosso trânsito, no trânsito, na família. Não somos anjos. Nós somos seres humanos que têm vontades e desejos. E Satanás conhece aquilo que nos faz pecar e pode nos derrubar. E ele não tem pressa. Ele sabe que o pecado, ele vai sendo gerado, vai passando de fase. E se nós vamos alimentando, isso vai nos destruir um dia. Mas no versículo 13 do capítulo 1, 13 e 14, Deus fala assim: eu sou o Deus deste povo e terei misericórdia deste povo. Deus fala para Joel assim: diga a este povo que eu estou disposto a mudar a história da vida deles. Diga a este povo que eu não me lembrarei dos seus pecados. Diga a este povo que comecem a jejuar, comecem a orar. Está escrito lá, depois você vê. Joel, capítulo 1, a partir do 13 e 14, Deus fala para eles jejuarem, para eles buscarem, para eles não desistirem, para eles mudarem as atitudes. E parece que é tão difícil jejuar e orar. Eu nem vou perguntar isso, porque eu sei que é difícil mesmo orar no trabalho, saúde. Mas a gente se acostumou, eu tenho falado, sabe, irmãos? Vou falar um negócio na vida e talvez você não saiba. Você vai envelhecer um dia. Você não vai ser jovem a vida inteira. Porque quando a gente é jovem, eu vou fazer 50 esse ano, E a gente acha, quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai ter 50. 50 é só o Mário que vai ter. Ah, 50 é só o pastor Sérgio. Esses dias teve um GD aqui, eu olhei para Ana e falei, Ana, só tá nós dois de velho aqui, só meninada. Aí eu fiquei feliz que chegou o pastor Claudemir. Falei, ufa, chegou o mais velho que nós aí, graças a Deus. Mas a gente acha que o tempo não vai passar. Igual esse relógio não vai passar em nome de Jesus. A gente acha que o tempo não vai passar. E a gente vai procrastinando. Vai deixando para depois, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu faço, amanhã eu tomo a atitude de ler a Bíblia. E a gente se esquece que a Bíblia é o alimento do crente, sim ou não? Do que é que você tem se alimentado então? Se não lemos a Bíblia, se não jejuamos, se não oramos... E olha, eu vim aqui para pregar a verdade nesta noite. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos e se nós não jejuarmos, jamais nós seremos mordomos do Senhor. Porque José só foi tirado da prisão, pastor Felipe. Porque ele não era um rapaz desanimado, não. Ele orava, jejuava e buscava. Então o Senhor o tirou para ser governador. Deus não se importa com a nossa situação atual. Ele quer saber de que forma nós estamos reagindo às situações que estamos passando. Porque o que Deus tem para a nossa vida é nos colocar no lugar onde nós vamos ser usados por Ele. Mas para ser usados como mordomo do Senhor, nós temos que deixar esta vida, estas fases, essa metamorfose. Que tal nós vivermos uma metamorfose inversa hoje? De uma vida onde o destruidor está governando ela, tomando ela, comendo aquilo que é nosso, a nossa alegria, a nossa paz. Consegue imaginar isso? Se talvez está faltando paz na sua casa, paz na sua vida, paz no seu trabalho, se os negócios não dão certo, se o casamento não dão certo, se os filhos não dão certo, o que está acontecendo? Olha, vou declarar algo aqui nessa noite. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há um impossível para uma mãe que ora, para um filho que ora. Estava conversando no final de semana desses aí com a minha irmã mais nova, a mãe do Samuel. Vou falar, Samuel. Aniversário do Samuel hoje, depois dá um beijo nele, viu? E ela dizia assim, um dia eu cheguei em casa e eu fiquei quase 3 horas conversando com Samuel porque ele disse que Deus não existe. Você conta esse testemunho aí, Samuel. Ele dizia, mãe, Deus não existe. Porque eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é que é sentir a presença de Deus. Eu não sei o que é sentir Deus. Como é que eu vou saber que Deus existe? E de tanto orarem, de tanto conversarem, de tanto buscarem. E um dia ele estava jogado, não tinha para onde ficar, o Mateus trouxe ele aqui na igreja. E Deus pegou ele aqui e nunca mais ele saiu dessa igreja. E ele disse que no dia do batismo, pastor Felipe, ele tremia igual uma vara verde ali no apelo. Não era o dia do batismo dele, mas quando teve o apelo depois do batismo, ele saiu do lugar e desceu as águas do batismo. Porque quando Deus te chama, a gente não resiste, Deus conhece o nosso coração. Eu vou encerrar, daqui a pouco. Para pensar, como é que está a sua vida hoje? Deus, Ele disse que Ele tem misericórdia do seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele ama o seu povo. Deus não se importa da forma que você está aqui hoje. Olha, vou dizer uma coisa, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, somos todos na mesma condição, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, todos nós. Eu posso errar de uma forma, você errar de outra, mas nós erramos também, todos nós. A grande diferença é de que forma eu olho este erro. A grande diferença é como eu encaro isso e olho para o meu Deus e falo: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo pela frieza. Eu me arrependo porque, olha, se Deus te chamou e te trouxe para essa igreja, se Deus te trouxe até aqui hoje, se Deus te salvou e se você não foi batizado ainda, eu profetizo que você será, é porque Ele te escolheu e tem planos para a sua vida. Então esquece esse negócio, ah, eu não fui chamado para fazer nada na igreja, eu não fui chamado para nada, eu sei lá, eu estou aqui, nem sei por que eu estou aqui. Esquece, Ele te escolheu do jeitinho que você é, Ele quer te usar da forma que você é. Um irmão me perguntou uma vez: pastor, eu estou cheio de tatuagem, o que você acha disso? Eu acho que Deus vai mandar tatuados aqui para essa igreja, por isso que Ele já mandou você. Então se converte, se enche do Espírito, porque Deus vai trazer os tatuados para você cuidar. É assim que Deus faz. Se Deus trouxer homossexuais para essa igreja, Ele vai tratar, Ele vai curar e vai mudar a vida para que possa tratar de outras pessoas. É assim que Deus faz. Mas para sermos mordomos, nós temos que mudar de fase, parar de olhar esta situação que estamos vivendo. Deus não nos chamou para sermos testemunhas dentro da igreja. A palavra do Senhor diz em Mateus, é isso, que Ele nos chamou para ser discípulos. Ou é Atos? Atos, né? Você procura aí, você que é bom de Bíblia. Nos chamou para ser discípulos, nos chamou para mudar a história dos outros, de receber este evangelho e, como mordomos, carregar esta mensagem e entregar a outras pessoas e cuidar das almas. Sabe por quê, irmãos? O texto continua dizendo: existe um grande e terrível dia do Senhor. O texto de Joel continua dizendo isso. Um dia em que cairá fogo dos céus, um dia que cairá enxofre dos céus, um dia em que as pessoas vão procurar a palavra e não encontrarão, um dia as pessoas vão procurar igrejas abertas e não encontrarão. Esse dia vai chegar, e nós, como mordomos, fomos escolhidos e separados. Sabe para quê? A promessa, a profecia de Joel 2:28, que se revela, que acontece lá em Atos capítulo 2, desde o capítulo 1 de Atos: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele fala isso porque antigamente o Espírito Santo era derramado sobre os reis, sobre os profetas, sobre alguns que Deus escolhia. Mas Ele fala: ó, eu derramarei sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. E olha, talvez você não saiba, porque você está se relacionando um pouco aqui na igreja ainda. Está cheio de gente tendo visão aqui nessa igreja. Deus está dando visão para jovens aqui nessa igreja. Sabe por quê? O Espírito Santo está sendo derramado nesta igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Agora, o que estamos fazendo com isso? Ele fala: eu vou restituir a vida de vocês. Quem quer restituição na sua vida? Sabe, tem coisas que você perdeu, e talvez hoje você perdeu. Não estou falando de dinheiro, não. E também pode ser, mas não é só isso, não. Alegria, paz, amizade. Alegria de estar na casa do Senhor. Sabe, tem dia, a gente ficou 12 dias fora lá na casa do Vinícius, lá em Piraju, meu filho. Mas que saudade da igreja, irmãos. Puxa vida. Como é gostoso estar aqui com vocês. Como é gostoso adorar a Deus com vocês. Sabe por quê? A gente sabe que vai beber água limpa que jorra deste altar. Como é bom poder estar em casa. Como é bom glorificar a Deus junto com os irmãos. Como é bom. Agora, em Atos, a promessa, ela acontece. Depois que Jesus, Ele sobe aos céus, 500 pessoas olhando Jesus subir aos céus, os anjos olham e falam: o que é que vocês estão olhando para cima ainda? Esse que vocês estão vendo subir, vocês também vão ver Ele descer, que o mesmo que subiu vai descer. Mas olha, A informação era a seguinte: fiquem em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E nós ouvimos este dia aqui, esses dias atrás, o que se manifesta aqui nessa igreja não é a presença de Deus, porque a presença de Deus está aqui em todo o tempo. O que se manifesta em nosso meio é o poder do Espírito Santo de Deus. Este poder que foi derramado lá em Atos. Só que existia um preço para esperar ser cheio do Espírito Santo. Era orar constantemente, buscar constantemente. Não se cansar de buscar, porque a gente vai parando no meio do caminho. E olha, presta atenção no início da mensagem. Se você não está na fase daquela lagarta, que está mudando de pele, que está criando asas e pernas, que está se fortalecendo para um dia destruir a sua vida espiritual, porque a sua vida carnal talvez ele nem destrua, ele não quer saber da sua carne, ele quer saber da sua alma. E aí, no dia do derramamento do Espírito, os 500 que estavam lá, muitos tinham desistido, tinham só 120, Atos capítulo 2, só 120 dos 500 que viram Jesus subir. E esses 120 mudaram a história da igreja neste mundo. Algo sobrenatural aconteceu, e é o que acontece quando o Espírito Santo nos enche. Ah, irmãos, eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui agora, de pensar que o Espírito Santo é algo que eu posso buscar, que é algo palpável, que é algo que pode transbordar dentro de mim, que parece uma fonte que começa a jorrar, jorrar, jorrar e não para mais. Se você não está sentindo isso ainda, talvez você tenha que mudar a fase da sua vida. E olha, bate o pé no chão, bem forte. Vai, de novo, mata essa lagarta em nome de Jesus, esmaga ela. Não pensa que é coisa grande, não. Começa a matar na sua vida coisas pequenas em nome de Jesus. O que é você, o que você está assistindo na sua casa, o que seus filhos estão assistindo, com quem você está se relacionando, o que você está deixando de fazer na igreja para o Senhor. Ah, pastor, a obra de Deus não é só na igreja. Eu estou na igreja. Quem está aqui na igreja diz amém. Porque se você tiver só em corpo aqui, nós vamos orar por você. Porque às vezes você está em corpo e está morto. O Espírito já saiu. E é assim que acontece. Um dia eu pequei. Eu sempre peco, tá, irmãos? Não que eu não peque mais. Mas existem pecados que mudam a história de uma pessoa. E eu cresci na igreja buscando a Deus em vigílias, orando em hospitais, evangelizando na rua e nas praças. Casei com a Ana com 12 anos de idade. Não foi? Casei com a Ana. E falei pro Samuel, ele fez 16, Samuel. Falei, eu já estava sendo obrigado a namorar com ela com 16. 16 anos. Mas a gente buscando a Deus, a gente casou virgem. A gente esperou o dia do casamento. Qualquer dia eu conto essa outra história. Da noite de núpcias. E a gente buscava Deus na madrugada. E nós fomos morar no fundo da minha sogra, estou terminando, pastor. E a gente foi morar no fundo, e naquele lugar que foi construída a casa, era um centro. E nós passávamos a madrugada inteira orando. Fazia um despacho, buscavam espíritos malignos lá. E um dia eu pequei feio. E quando eu pequei, naquele exato momento, eu senti o Espírito Santo deixar o meu corpo. Como se fosse um vento. Porque não tem lugar em templo sujo para o Espírito Santo habitar. Não tem lugar. E quando você está no inferno, você abraça o capeta e o resto não importa mais. Você não se importa com mais nada, porque nada mais te incomoda. Eu quero acreditar que você não está nessa fase. E se está, vai mudar sua história hoje, em nome de Jesus.
Aonde nós colocarmos nossos pés, venhamos anunciar palavras de vida, palavras de cura, palavras de transformação, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa casa seja usada como instrumento em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Com o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença insondável do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, cumprimente seu irmão e vá em paz.